Educação financeira é o assunto, Rodolfo Tatim.
Isso mesmo, Paulinho. Mas não apenas a educação financeira, mas você que está nos ouvindo agora, dê uma atenção para a parte que afeta também psicologicamente, que traz a ansiedade e toda aquela situação em decorrência da sua vida financeira, daquilo que você fez ou vem fazendo. A gente está no Sicredi nesse momento, Paulinho, com o Vinícius Loz dos Santos, ele que é gerente de gestão de pessoas do Sicredi, Botucaraí RSMG, e vai nos trazer informações, porque pesquisas a curto prazo, Vinícius, foram realizadas que existe uma longa escala, ou seja, um aumento gigantesco de pessoas endividadas nessa saída de pandemia, ou seja, em meio a todo esse momento que vivemos, e isso afetou em outras áreas da vida, mas principalmente ao que se deve, nesse nosso primeiro tópico, a endividamento, ou seja, não ter o controle da gestão financeira da sua vida. Bom dia.
Bom dia, Rodolfo, bom dia, Paulinho, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cristal, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Rodolfo, se a gente olhar, né, talvez a gente olhando para o momento de pandemia talvez ele só tenha agravado a situação, né, quando a gente fala das finanças pessoais das pessoas. Mas se a gente olhar para um passado aí não muito distante, isso já é algo recorrente. Então, né, as pessoas aí, a gente olhando pesquisas aí, né, do Banco Central, mostram que mais de 60% da população acaba estando endividada. Por isso que se fez, né, muitos programas, né, pensando nisso, sobre educação financeira, para, né, que possa auxiliar as pessoas na sua gestão financeira, a se organizar em relação às suas despesas, às suas receitas. Mas realmente, esse é um ponto aí que a gente tem que enfatizar, porque se a gente olhar também agora, recentemente, né, no ano de 2008, nós tivemos uma bolha imobiliária nos Estados Unidos que afetou a economia do mundo inteiro. Então, um estudo também realizado pelo vencedor do Prêmio Nobel de 2017, Richard Taylor, mostra, né, que muitas vezes foi, e é um estudo inédito, né, esse Prêmio Nobel, porque mostrou que muitas vezes a compulsividade da compra, ela está associada a razões muito mais emocionais do que realmente racionais. Então, ou seja, isso faz parte do ser humano. Nós somos emocionais, a gente acaba tendo um cunho muitas vezes ligado ao coração. E isso influencia muitas vezes também, né, no nosso modelo de compra, né, no nosso comportamento comercial. Como às vezes a gente quer adquirir as coisas, como a gente busca, e muitas vezes isso está muito mais relacionado a uma satisfação emocional, psicológica, do que realmente uma necessidade física de ter um produto, de ter um serviço, de captar algo. Então, isso assim realmente. E esse ponto também, né, Rodolfo, é algo que a gente tem que considerar, porque muitas vezes quando falamos em finanças, o endividamento, não está somente relacionado à questão de valores ou vida financeira. Isso ele afeta, né, globalmente a pessoa. Então, às vezes isso começa a prejudicar até a sua saúde. Por quê? Porque você começa a ter estresse, você começa a não dormir direito. Essa situação acaba sendo o seu foco diário, todo o dia inteiro, você pensando como é que às vezes você vai fazer para cumprir com as suas obrigações, cumprir com as suas despesas. E realmente, né, isso, e depois também isso acaba daqui a pouco perpassando também e prejudicando até mesmo o ambiente familiar das pessoas.
Uma diferença, porque a gente está falando em endividamento, mas de coisas supérfluas, fúteis, desnecessárias no dia a dia, ou que foram mal programadas. Diferente de você comprar, vou dar um exemplo, uma casa a longo prazo e sair de um aluguel. Você comprar algo que é necessário para a sua vida, para a sua família, para a sua existência. Nós estamos norteando esta situação, porque são duas situações bem diferentes, uma de necessidade e outra que não é tão necessária.
Ah, com certeza, Rodolfo. Então, as coisas elas têm que serem ponderadas, né? Mas claro que também, sempre que alguém tem um planejamento para fazer, para adquirir algo, é muito importante que você também faça o seu planejamento, né? Você faça o seu planejamento financeiro, você coloque realmente na ponta do lápis, o que são as suas receitas, o que são as suas despesas e o que daqui a pouco essa nova compra, essa nova aquisição que você fará, no que ela vai impactar. Porque muitas vezes a gente chama muito isso às vezes do trade-off. Muitas vezes para você ter algo, você abre mão de outra. E né, isso não é um problema. O problema é quando você quer adquirir tudo, você quer ter tudo, mas você não abre mão de nada. Aí também você traz uma complicação. Por quê? Porque a sua receita continua sendo a mesma e a sua despesa ela só cresce exponencialmente. Então, realmente, isso é importante. E sem falar, né, que independente que daqui a pouco a família tenha apenas um provedor, é importantíssimo que todo o orçamento ele seja feito em conjunto com a família. Para quê, né? Para que todos tenham daqui a pouco a real noção de como está a situação financeira, de como está projetada a questão de gastos e finanças da família.
Também outra situação bem importante que é bom que a gente aborde, fala-se em comprometer 70% da sua renda, 80%, muitas pessoas falam num número que ele até é quebrado, e até eu estava olhando algumas matérias de 65% a 68%. Existe isso ou cada ser humano é um universo, cada necessidade tem que ser revista como única, como pertinente?
Bom, Rodolfo, acho que você coloca muito bem, né? Nós somos biodiversos na nossa convivência, então, ou seja, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, com certeza nós temos mais de 7 bilhões de diversidades na Terra. Então, assim, isso é muito relacionado por quê? Porque muitas vezes está relacionado à particularidade das pessoas. É importante, né, se entender que, assim, que as necessidades, elas não são iguais, os desejos, eles não são iguais, eles acaba tendo um universo multidiverso, multivariado. Mas é muito importante, né, Rodolfo, que as pessoas entendam o seguinte: muitas vezes a gente tem um pensamento que a gente deve, talvez, guardar o que sobra. E às vezes é interessante a gente talvez fazer um planejamento. A gente guardar e gastar o que sobra. A lógica seria interessante fazer isso, né? Se a gente conseguir poupar pelo menos, exemplo, um quinto do que a gente ganha, né, durante o mês, com certeza a gente vai ter uma recompensa à frente disso. Mas também é muito, isso também é muito particular, né? Porque eu tenho que olhar enquanto ser humano, né? A gente tem que entender o seguinte: se a minha necessidade é agora e não daqui 5 anos, então eu também tenho que procurar também me planejar para que eu entenda que isso agora talvez eu não tenha lá no futuro. Então isso também varia muito, né? Porque às vezes a gente é um pouco imediatista para algumas coisas, né? Então muitas vezes a gente fala, né, que às vezes as compras elas acontecem por impulsividade, né? Então às vezes vale a pena você sentar, colocar na ponta do lápis, você analisar, você trocar uma ideia em família, porque isso tem muito sentido, né? Isso você acaba também, assim, podendo daqui a pouco ter ponderações que ajudam você a ter uma visão mais ampla do qual é o seu objetivo financeiramente, né? Pode ser uma casa, pode ser um carro, independente do que seja. Mas quando isso é construído em conjunto, você tem contrapontos que ajudam você a ser mais assertivo daqui a pouco nos seus gastos, nos seus custos, Rodolfo.
Poderíamos ir até mais longe, mas o nosso tempo também está se esgotando. Qual seria o conselho, ou seja, pelo menos a orientação, àquela pessoa que nesse momento está com dívidas, está endividada, podemos assim dizer, e queira sair e está buscando o norte? Qual o primeiro passo que você nos diria, Vinícius?
Bom, Rodolfo, acredito que um dos principais pontos é realmente assim, é talvez você tornar tangível toda essa situação financeira. E quando eu falo tangível, não é nada muito complicado, mas é realmente talvez você sentar com uma folha de papel, com um bloco, e você anotar de onde vêm todas as suas receitas, quais são todas as suas despesas, para você principalmente tornar visual onde é que está indo o que você está ganhando. A partir disso, é olhar das suas despesas, o que é imediato, o que é a longo prazo, como é que você pode daqui a pouco estar jogando isso dentro do seu orçamento, do seu planejamento financeiro. Mas principalmente, né, quando você faz isso e consegue se planejar, você diminui outras coisas, né, Rodolfo? Porque principalmente assim, talvez a gente fale que quando se fala em finanças, talvez seja algo realmente só relacionado à minha vida econômica, e não. Tudo isso a gente sabe que afeta muito o emocional, afeta psicologicamente, traz estresse, a gente perde sono, isso reverbera daqui a pouco na família. Então, acredito que fazendo esses pequenos movimentos aí, seja possível também a pessoa se reorganizar financeiramente.
Muito obrigado ao Vinícius Loss dos Santos, Paulinho, gerente de gestão de pessoas do Sicredi Botucaraí, RSMG, falando um pouquinho sobre a questão que está pertinente, está mais saliente aí nas mídias, pois tivemos uma divulgação de que mais de 60% dos brasileiros estão com dívidas, ou seja, dívidas que elas não são cabíveis no seu mês, ou seja, aquela dívida que vai ter que ser renegociada ou que ela vai ter que ser atirada para frente. E por isso a gente veio conversar um pouquinho sobre essa situação com orientações e também o que esse momento representa. Então essa é a informação que a gente traz no momento. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações, lembrando que a partir das 11 horas da manhã nós temos mais uma ação, Paulinho, referente ao Outubro Rosa, junto, uma parceria junto com o Sicredi Botucaraí RSMG. Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal.